11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Tem muito torcedor que não vê a hora de chegar o mês de maio e com ele o Campeonato Brasileiro. Mas os campeonatos estaduais estão aí a todo vapor. Estão chegando aí as fases decisivas e vamos ver como estão os times dos escalados para o 11 Minutos Esporte Clube. Começando com Anderson Mendanha e a Isaura Oliveira. Eles estão aqui na minha frente, ali do outro lado do vidro, aqui do estúdio do Conexão Senado. Torcem para o Palmeiras. E aí, como é que está o Palmeiras? Como é que estava o Palmeiras no Campeonato Brasileiro? Ou melhor, no Campeonato Paulista. Já era, né, Gisele?
Eu cantei essa pedra. Eu disse, olha, a Ponte tá vindo aí. Cuidado com a Ponte. Cantei essa pedra. Falei pro Mendanha. Mas é difícil você enxergar certas coisas, né? Deu no que deu.
Daqui a pouquinho falaremos de Campeonato Paulista, mas o Palmeiras deu adeus ao Paulistão. Perdeu. Ganhou da Ponte Preta, mas não levou porque no placar agregado deu Ponte. Vamos falar agora da rumo ao Mundial, ao primeiro Mundial do Palmeiras? Tá certo, primeiro Mundial do Palmeiras, o Mendanha está dizendo aqui. Primeiro Mundial, o Palmeiras vai tentar nesse ano se ganhar Libertadores. Kellen Sumier, torcedora do Botafogo. Botafogo também deu adeus ao Campeonato Carioca, também está só focado na Libertadores. Daqui a pouquinho falaremos do Cariocão. E o Gesiel Carvalho aqui. Gesiel, seu Sport Recife. Como é que foi aí no final de semana? Tá na final do Pernambucano?
Estamos na final do Pernambucano. E o Sport é um time que vem numa maratona, né? Enquanto alguns disputam poucos títulos, o Sport está disputando aí 4 campeonatos, está no estadual, está na Copa do Brasil, está na Sul-Americana. Daqui a pouco chega.
Disputou
aí também,
o campeonato, né? Do STF também ganhou.
Ganhamos também. Então, quer dizer, teve campeonato, o Sport disputa. Mas estamos na final contra uma final inédita, inclusive, uma coisa interessante. É exatamente isso. O Sport ganhou. Não chegou a ganhar, também não precisava ganhar, né? Empatou com o Náutico ontem, eliminou o Náutico e vai para a final contra o Carcará, que é o time do Salgueiro. Uma final inédita. Nunca houve essa final nos 103 anos do Campeonato Pernambucano.
Mas o Carcará já foi finalista outra vez.
Foi finalista, mas nunca jogou contra o Sport. Foi finalista contra o Santa Cruz. Essa final, Sport e Salgueiro, é uma final inédita.
Legal. E na ponta da linha está aí outro finalista, é o Rodrigo Rezende. Rodrigo, bom dia. Como é que está o seu Cruzeiro no Campeonato Mineiro?
Bom dia, Adriano. Bom dia, Gisiel. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Senado. Final inédito em Minas Gerais, Atlético e Cruzeiro, Adriano. Vamos ver o que vai dar.
Nunca aconteceu isso.
Atlético e Cruzeiro, os grandes favoritos, chegam à final a partir da semana que vem e disputam o título mineiro.
Tá bom, então. Daqui a pouquinho também falaremos mais aí sobre o Campeonato Mineiro. Bem, o fato é que muitos times brasileiros, como o Gesiel, o Sport Recife do Gesiel Carvalho, que jogou ontem contra o Náutico, jogo difícil, na Arena Pernambuco. O Cruzeiro, que joga no Mineirão. O Fluminense, que joga no Maracanã. O fato é que muitos brasileiros, muitos times, jogam hoje em estádios de primeiro mundo. Um dos legados da Copa de 2014.
Como a gente ouviu falar essa palavra, né? Por falar em legado, os senadores estão preocupados com o pós-Copa e Olimpíadas. Para que os bilhões investidos na organização desses mega eventos esportivos não sejam perdidos.
Num recente debate na Comissão de Educação, Cultura e Esporte, a senadora Lídice da Mata, do PSB da Bahia, questionou os cortes no orçamento do Ministério do Esporte.
Nós realizamos um PAN, logo depois uma Copa, uma Olimpíada. Logo após isso, o Ministério do Esporte sofre um contingenciamento de 51%. Isso não é uma contradição? Como é que um país investe em trazer para o território nacional os 3 maiores eventos esportivos do mundo e logo depois reduz em mais de 50% o orçamento para o Ministério, que seria, portanto, a continuidade desse trabalho?
Aí a opinião da senadora Lídice da Mata. Rodrigo, a senadora Lídice falou do PAN de 2007, falou da Copa de 2014 e falou das Olimpíadas de 2016. Ela fala aí de um cenário preocupante e realmente preocupa mesmo.
E a gente vê aí em reportagens, nas últimas imagens que a gente tem, né, Adriano? No caso do Rio de Janeiro, por exemplo, as instalações olímpicas praticamente largadas, né, com muito subaproveitamento. Os próprios estádios de futebol, a gente vê o Maracanã numa confusão danada na parte administrativa, o Mané Garrincha aqui no Distrito Federal está com gramado. Ontem eu estava vendo os gols de Brasiliense e Sobradinho, né, semifinal do Candangão, que aconteceu no Mané Garrincha, o gramado realmente numa situação lastimável. Então, realmente, né, se previu o que aconteceria durante os eventos, mas o pós está ficando um pouco a desejar. Alguns estádios são muito utilizados, caso do Mineirão, a Fonte Nova lá em Salvador, o Beira-Rio, né, que é um estádio particular do Internacional. E aí, por essa rotatividade, por esse uso mais contínuo, acaba que a manutenção também fica melhor. Agora, outros começam a preocupar e aí realmente o cidadão brasileiro, que de alguma forma viu o seu dinheiro investido ali, começa também a ficar preocupado.
Gessé, ontem o Sport Recife empatou com o Náutico na Arena Pernambuco. Uhum. Mas é um estádio que está meio sem jeito ali na região metropolitana de Recife, não tá?
O grande problema da Arena Pernambuco, desde o início, esse ponto foi ressaltado, é a questão da localização. Ele fica em São Lourenço da Mata, um município que fica a 25 quilômetros do Recife, e o acesso para ele é muito difícil. Seja de carro, de metrô, o metrô deixa a quase 2 quilômetros da entrada da Arena Pernambuco. Então, assistir um jogo na Arena Pernambuco é sempre um desafio e realmente aquela coisa do torcedor que realmente gosta. Porque se ele pensar duas vezes, muito provavelmente ele não irá à Arena Pernambuco. Está sendo mais demandado exatamente porque o campo dos aflitos, que é o campo do Náutico, está fora de uso. E aí o Náutico está mandando jogos na Arena Pernambuco. Ontem teve um público bom de cerca de 20 mil torcedores, mas nem sempre é assim. Eu, inclusive, em janeiro assisti um jogo lá. Esporte Náutico também, quando nós perdemos nesse primeiro jogo, e o público foi muito, mas muito fraco, cerca de 6 mil pessoas para uma arena daquela. A gente vê que é nada. Então, algumas arenas têm esse problema também, adicional, que é exatamente, fizeram porque tinham que fazer, mas não pensaram na questão do acesso, da estrutura. É um belíssimo estádio, mas subutilizado.
Pois é, a senadora Lidice falou das obras que foram feitas, concluídas e correm o risco aí de se perder, e as obras que nem foram concluídas, como o VLT de Cuiabá. Nossos ouvintes falam muito lá de Cuiabá sobre o veículo leve sobre trilhos que não foi concluído, está longe de ser concluído e é um transtorno lá para a população de Cuiabá. Bom, então essa é a preocupação lançada pela senadora Lidice da Mata. Agora vamos falar de bola rolando. O Rodrigo falou aí do Mané Garrincha, que sediou ontem um dos jogos, ou melhor, sediou... Foi ontem, né, Rodrigo? Um dos jogos das semifinais do Campeonato Brasiliense. E estão definidos os finalistas do campeonato aqui da cidade, Rodrigo?
Exatamente, Adriano. Ontem aconteceram as segundas partidas, né, de tanto Brasiliense e Sobradinho, quanto Ceilândia e Paracatu. Lembrando que o Campeonato Candango tem essa especificidade, apesar de ser campeonato de Brasília, Brasiliense, né? Ele tem times também de Minas Gerais e times de Goiás, né? O Formosa disputa também esse campeonato e o Paracatu, o Unaí disputam o Campeonato Candango.
Luziânia também.
Exato, Luziânia também, exato. Inclusive o último campeão, né? É o Luziânia. Esse ano a final vai ser entre Ceilândia e Brasiliense. O Brasiliense tirou o Sobradinho, ganhou ontem por 4-1, já havia ganhado o primeiro jogo por 1-0. E o Ceilândia, lá no Abadião, lá na Ceilândia, né, ganhou por 2-1 do Paracatu. Primeiro jogo lá em Minas havia sido 1-1. Ceilândia, pela segunda vez consecutiva, chega à final. Ano passado perdeu para o Luziânia. E o Brasiliense, depois de um tempo, né, o Brasiliense, que é uma das forças aqui do Distrito Federal, surgiu muito bem no início dos anos 2000, estava um tempinho fora da final do Campeonato Brasiliense. Se eu não me engano, a última vez em 2013, inclusive na inauguração do Mané Garrincha. Agora teremos a final Ceilândia e Brasiliense nos próximos sábados, né? Os jogos serão no Mané Garrincha, então quem gosta de futebol, quer conhecer o Mané Garrincha, às vezes ainda não conhece, nos próximos sábados os jogos da final, entre Ceilândia e Brasiliense.
Legal, então é oportunidade para quem não conhece o Mané Garrincha, conhecer, ir no estádio aqui, que foi usado na Copa do Mundo. Falamos aqui do campeonato pernambucano, o Sport Recife do Gesiel Carvalho está na final contra o Salgueiro.
É dificílimo o Salgueiro. É muito difícil.
Eita, o Gesiel tá preocupado.
Não, tem que ter respeito pelo Carcará, porque ele tem um retrospecto muito bom. Só para você ter uma ideia, desses 12 jogos do campeonato estadual, o Salgueiro perdeu apenas 2 jogos. O Leão, por exemplo, não conhece vitória sobre o Salgueiro esse ano. Foram 2 empates, um no Cornélio de Barros, outro na Ilha. E é a segunda vez em 3 anos que o Salgueiro chega à final. Então tem que ter respeito mesmo. E lembrando que a final vai ser no Cornélio de Barros, lá em Salgueiro. Ou seja, o Sport joga a primeira na Ilha. Tem que fazer um bom resultado na Ilha, porque vai todo mundo, todos contra o Sport agora, porque é uma final inédita e o Carcará é o segundo time de todos os pernambucanos. Lembrando que Náutico e o Santa estão fora, então vai ter um reforço de torcida aí contra o Leão.
Rapidamente aqui, tem negócio de vantagem pelo empate, os dois resultados iguais ou não?
Não, agora zera tudo. A vantagem é essa, de jogar em casa.
A segunda
em casa. E vai ser a primeira vez também que a final do estadual, final do Pernambucano, vai ser disputado no interior. Isso aí eu acho legal, porque é uma força aí pro futebol do interior.
Legal. Ô Rodrigo, agora falando do Campeonato Mineiro, então deu Cruzeiro e Atlético, as duas maiores forças do estado. Cruzeiro classificou diante do América Mineiro, o Atlético Mineiro ganhou da URT, enfim, como é que está aí o panorama do Campeonato Mineiro?
Sem surpresas, né, Adriano? Ontem o Atlético confirmou o favoritismo frente ao URT. O time de Patos de Minas tinha feito uma primeira partida, né, no Mineirão, empatado por uma bela partida, assustou o Atlético, mas ontem no Independência não teve chance, 3-0 para o Atlético. Classificação carimbada para a final, que vai enfrentar o Cruzeiro, que teve um pouquinho mais de dificuldade contra o América, até porque o América também é um time de maior investimento, né? Série B do Campeonato Brasileiro. Primeiro jogo também havia sido 1-1 no Independência. Ontem o Arrascaeta, né? O Uruguai Arrascaeta acabou sendo o grande destaque da partida, fazendo 2 gols. E me chamou muita atenção a partida do Hudson. O Hudson assumiu a titularidade no Cruzeiro, é um volante que veio do São Paulo, né, uma negociação entre os clubes. Ontem fez um partidaço, né, praticamente garantindo a titularidade para o resto da temporada. E aí vamos ver agora nos próximos domingos, né, Adriano? Cruzeiro e Atlético, a vantagem é do Atlético. O Atlético tem a vantagem de jogar por 2 resultados iguais, né, ou derrota pelo mesmo número de gols que uma vitória, ou 2 empates. Então o Cruzeiro vai ter que buscar o resultado, principalmente no primeiro jogo, que será no Mineirão. Okay. O segundo jogo, o Atlético ainda não definiu se será no Independência ou no próprio Mineirão. Aí resta a diretoria do Atlético fazer essa decisão.
Ok. Bem, rapidamente aqui, Gesiel, Campeonato Paulista, Corinthians e Ponte na final, 40 anos depois daquela final de 77 que tirou o Timão da fila.
Pois é, a gente estava falando exatamente isso na semana passada, né, Adriano? Da possibilidade disso vir a acontecer. Eu estava torcendo para isso que realmente acontecesse, porque dá um molho a mais, né, nessa questão da decisão do título. Tem toda essa mística dos 40 anos daquele título inédito. O Corinthians estava aí há 23 anos na fila, não é isso?
Naquela época, sim.
Naquela época,
23. Agora quem está na fila é a Ponte.
Pois é, mais um motivo então para a gente aí que é.
Mais de 100 anos na fila.
116 anos, né?
Olha aí, então, vai ter muito, a Ponte vai ganhar muito torcedor também aí, exatamente porque o torcedor gosta de às vezes torcer pelo improvável, pelo que o Nelson Rodrigues chamava, né? Era como é que ele chamava?
Imponderável futebol.
Exatamente.
Bom, então, Campeonato Paulista, Corinthians e Ponte. Corinthians não teve muita dificuldade de passar pelo São Paulo. A Ponte Preta também fez o resultado no primeiro jogo, passou pelo Palmeiras. Então, Corinthians e Ponte na final do Paulistão. Agora, Rodrigo, agora vamos falar de Campeonato Carioca. Eu já estou aqui resgatando alguns vídeos. Por exemplo, a final de 95, Fla-Flu.
Aquele gol de barriga.
Gol de barriga do Renato Gaúcho. Final de 83, gol do Assis no último minuto. Final de 84, gol também do Assis contra o Flamengo. Fla-Flu na final do Campeonato Carioca. Olha aí.
Pois, Pois é, Adriano, vocês citaram o Nelson Rodrigues, mas o irmão dele, o Mário Rodrigues, que praticamente inventou esse termo Fla-Flu, né, dizia que é o clássico mais charmoso do Brasil, e o Nelson Rodrigues dizia que o Fla-Flu nasceu 40 minutos antes do nada, né, tamanha mística desse clássico, que é um clássico carioca, mas é também de uma visibilidade nacional, assim como Grenal, Cruzeiro e Atlético. E parece que a decisão de 95, que é tendo gol de barriga, não era uma final propriamente dita, né, Adriano?
Não, não.
A última final entre Flamengo e Fluminense foi em 1991. E aí os flamenguistas, eu acho que vão estar mais felizes de lembrar. Você lembrou as conquistas do Fluminense, né? Mas os flamenguistas também têm as suas finais, as suas conquistas para lembrar também. Mas vai ser um jogo interessante, porque são realmente os dois melhores times do Rio no momento. Embora o Botafogo, não dá para entender muito bem o Botafogo, porque na Libertadores o Botafogo está um leão, né? Mas no Carioca está um gatinho, né? Não sei o que aconteceu no Carioca, que o Botafogo não está conseguindo imprimir o ritmo da Libertadores. Talvez até por prioridade, né?
Mas eu espero,
é uma final muito legal.
E eu espero, Rodrigo, que ele continue um gatinho também na Copa do Brasil, que quarta-feira ele pega
Botafogo o Sport. Pois é, e será um ótimo jogo, né? O Botafogo Sport, então, em viés de alta, o Botafogo principalmente na Libertadores. Uhum. Ontem perdeu no Carioca. Mas Flamengo e Fluminense vai ser uma bela partida, como a gente viu na final da Taça Guanabara, né? Talvez o melhor jogo do ano até agora, aquele 3-3, não é isso, Adriano?
Que isso,
houve
que
a disputa
por
pênalti depois, né? Então é promessa de grande jogo, de uma grande final no Campeonato Carioca.
Nos próximos dois domingos, Fla-Flu se enfrentam aí em dois jogos. Vamos encerrar aqui 11 minutos, deixando o futebol de lado, falando aqui de um resultado muito bacana aqui para o Brasil, que aconteceu na Maratona de Londres, que é uma das mais tradicionais do mundo, mais importantes do mundo, e foi disputada ontem a Maratona de Londres. Do masculino e no feminino, categorias principais, normal,
quenianos
dominando, tanto no masculino quanto no feminino. Até no feminino teve recorde.
Quebra de recorde mundial, né?
Mundial, exatamente. Agora, na categoria paralímpica, deu Brasil. O atleta gaúcho Alex Pires venceu ontem a Maratona de Londres, categoria paralímpica. Foi um belíssimo resultado, hein, Rodrigo, para o Brasil.
Pois é, e o Daniel Dias, a gente está numa fase muito boa no esporte paralímpico, né? A gente teve as Paralimpíadas no Brasil, o Brasil é uma potência nessa área, tem o resultado da Maratona de Londres, e o Daniel Dias também, nadador ontem também, classificou para o seu quinto mundial, parece que é um recorde, né, em sequência.
Maravilha.
Enfim, mostrando que o Brasil, quando tem investimento, tem visibilidade em toda a área esportiva, não só no futebol, né, Adriano? A gente sempre fala isso aqui no 11 Minutos, dá resultado, faz sucesso.
Pois é, então aí belíssimo resultado, parabéns ao Alex Pires, gaúcho, venceu a Maratona de Londres, categoria paralímpica. Rodrigo Rezende, muito obrigado pela sua participação.
Valeu, Adriano, e só para lembrar rapidinho, pessoal que inclusive nos ouve lá em Fortaleza, tem uma final diferente também em Fortaleza esse ano, né? Ferroviário e Ceará.
Ferrinho.
O Ferroviário, Ferrão, né, que há muito tempo estava meio cabisbaixo aí no futebol cearense, de volta às origens, já foi a segunda força do estado, de volta, e é muito legal ver esses clubes, assim como o Salgueiro, que o Gesiel apontou em Pernambuco, Ferroviária, a torcida do Ferrão deve estar feliz lá no Ceará, embora a torcida do Vovô não quer deixar esse título escapar, né, Adriano? Um abraço para você e para todos os ouvintes da Rádio Senado.
Obrigado. O Marivaldo está em Rio Branco, no Acre, e diz, Fla-Flu é sempre um grande jogo, melhor ainda quando dá Mengão. Há divergências, viu, Marivaldo?
Você acha que ele torce para quem?
Está torcendo aí pro Flamengo.
Mas vai ser um jogão, realmente.
Vai ser um jogão. Vai ser aí dois times que estão aí bem no campeonato carioca. Gesiel, valeu. Temos aí 11 minutos na próxima sexta-feira aqui no Conexão.